já pegue a palavra de Deus comigo. Vamos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. E nós vamos ler aqui o versículo de número 5. Daqui a pouquinho eu vou ungir você com azeite consagrado. Vou pedir que Deus te guarde, te livre de todo mal e de todo perigo, para que você seja protegido de toda influência negativa e contrária. Mas antes vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Estou em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo de número 5, que diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, assim seja. Amém, igreja? Onde que Pedro estava? Onde que ele estava, gente? Na prisão. Pedro estava na prisão, estava preso, estava num calabouço, trancado, vigiado por guardas. Só que enquanto Pedro estava preso, o que que a igreja estava fazendo por ele? O que que a igreja estava fazendo por Pedro? Você está entendendo por que você precisa fazer uma campanha de oração? Porque enquanto você está enfrentando as lutas, a igreja está aqui orando por você. A função da igreja é interceder pela sua vida. Pedro estava na prisão, mas a igreja estava orando por ele. A igreja estava reunida, estava orando por ele. Quando você faz uma campanha de oração, é isso. Você está lá resolvendo seus problemas, mas a igreja está aqui orando por você. A igreja está cobrindo você de oração. A igreja está intercedendo pela sua vida. O pastor está aqui orando por você. Por isso que fazer uma campanha de oração é tão importante. Por isso que fazer uma campanha de oração é necessário. Eu vou ler mais uma vez, preste atenção. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Eu vou orar por você. Eu não sei qual é a prisão que você está enfrentando. Talvez seja um problema conjugal, seja a tua prisão. Talvez seja um problema na família, seja essa a tua prisão. Ou talvez seja um problema financeiro, um problema de saúde, talvez essa seja a tua prisão. Mas eu, como igreja, estou intercedendo por você. Estou intercedendo pela tua vida. Você vai sair dessa. Diga: eu vou sair dessa. Diga: eu vou sair dessa. Você crê que Deus tem algo a dizer ao teu coração nesta noite? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e Deus Todo-Poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, assim seja. Digam todos: assim seja. Diga: graças a Deus. Pode tomar o teu assento. O Senhor Jesus, quando ressuscitou dos mortos, ele permaneceu 40 dias com os seus discípulos, dando as últimas instruções. E Jesus os comissionou, ou seja, lhes deu uma missão. Jesus disse a eles: vão por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. E aí Jesus disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Só que antes da sua ascensão, o Senhor Jesus deu uma ordem aos seus discípulos: não saiam daqui de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder para me servirem de testemunhas. E assim os discípulos permaneceram ali no cenáculo em Jerusalém, ficaram ali aguardando o que Jesus havia dito, aproximadamente 120 pessoas. E no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre eles e os revestiu. Ali nasceu a igreja de Jesus Cristo. Ali a igreja de Cristo começou. E os discípulos, que eram 120, começaram a pregar o evangelho, e rapidamente a igreja de 120 almas passou para mais de 5 mil pessoas. E isso começou a importunar os judeus, aqueles que defendiam o judaísmo, a crença do judaísmo, vendo a igreja de Jesus crescendo e os apóstolos dando testemunho com veemência da ressurreição de Jesus, e a igreja crescendo, as almas se agregando, cada dia crescia mais e mais a igreja. Começou uma perseguição clara contra aqueles que se diziam cristãos. O primeiro mártir da igreja está em Atos capítulo 7. Estevão, que era diácono, foi apedrejado vivo, o primeiro cristão morto pela sua fé. Depois veio Tiago, lembra o Tiago que sempre estava com Jesus, Pedro, Tiago e João? Herodes Agripa, conhecido como Agripa o Grande, ele manda matar Tiago a espada. E Agripa, Herodes Agripa, que era um homem paranoico por publicidade, que as pessoas o reverenciassem e reconhecessem a ele, ele viu que matar cristãos dava ibope, e ele começa uma perseguição clara contra a igreja de Jesus Cristo. Veja isso aqui comigo em Atos capítulo 12, versículo de número 1. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, que era irmão de João. E vendo que isso agradar aos judeus, continuou. Veja, ele viu que isso lhe dava popularidade, viu que matar cristãos fazia a popularidade dele aumentar. Aí ele continuou, ele falou: vou matar mais cristãos. E ele prepara uma cartada que, na opinião dele, iria alavancar, iria fazer a sua popularidade crescer muito entre os judeus. Olha o que ele vai fazer. Diz aqui: e mandando prender também a quem, gente? A Pedro. E mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. Quer dizer, ele mandou prender a Pedro, que era um dos principais apóstolos da igreja, mandou prender a Pedro, só que ele não podia matar a Pedro. Por quê? Porque era a preparação da Páscoa. Os judeus estavam jejuando. Se Herodes matasse Pedro naquela semana, ele estaria caindo no conceito entre os judeus, porque eles estavam jejuando para participar da Páscoa. Então Herodes pensou: eu vou guardar Pedro na prisão, vou guardar Pedro durante esta semana de jejum, vou esperar os judeus celebrarem a Páscoa, e aí no dia seguinte à Páscoa, eu vou matar Pedro em praça pública, eu vou matar Pedro, e aí a minha popularidade entre os judeus vai crescer e muito. Aí Herodes faz o seguinte, versículo 4, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Eu quero que você comece a entender a visão que está acontecendo. Pedro está preso na prisão, ele está guardado por 4 quaternos de soldados, 16 soldados. 16 soldados que estão exclusivamente guardar a Pedro. Agora, por que tamanha proteção contra Pedro? Por acaso Pedro é um homem armado, perigoso, para que tenha 16 soldados guardando ele? Não. A questão é que Herodes sabe, e isso está relatado aqui em Atos, que quando eles lançavam mãos sobre os apóstolos e encerravam eles em prisões, prendiam os apóstolos à noite, no dia seguinte eles estavam na praça de novo pregando. Aí os que prendiam passavam e diziam: ué, mas a gente não prendeu eles ontem? Corre lá na prisão. Quando chegava na prisão, estava lá a porta trancada com ferrolhos cadeados, mas não tinha ninguém lá dentro, não tinha discípulo nenhum lá dentro, não tinha apóstolo nenhum lá dentro. Sabe o que acontecia, meu irmão? E isso você tem que tomar posse: não tinha prisão que prendesse os discípulos de Jesus. Quem é discípulo de Jesus não tem porta, não tem cadeado, não tem ferrolho que o inimigo use que consiga aprisionar um cristão, um filho e uma filha de Deus. Creia nisso: não tem porta, não tem prisão que prenda um filho de Deus, em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor. Não tem porta, não tem prisão. Eles não sabiam como. Botavam um discípulo na cadeia, no dia seguinte ele estava na praça pregando. E não prendia uma vez só não, prendia duas, prendia três. Mas no dia seguinte eles estavam de novo na rua, e a cela trancafiada. Eles não entendiam. Aí Herodes pensou: pode acontecer o mesmo com Pedro. Já sei, vou colocar 16 soldados para ninguém tirá-lo da prisão. E está tudo certo na cabeça de Herodes. 16 soldados vigiando a Pedro. Para você ter uma ideia, 2 soldados ficaram um de cada lado de Pedro, colocaram uma algema na mão direita de Pedro e uma algema na mão esquerda do soldado. O outro soldado do lado esquerdo colocou uma algema no braço esquerdo de Pedro e no seu braço direito a algema. Pedro estava preso entre 2 soldados. Qualquer movimento que ele fizesse para se soltar, os soldados perceberiam. Logicamente, qual era a chance de Pedro fugir daquela prisão? Nenhuma. Além de estar preso, trancafiado numa prisão, ainda tinha 2 soldados parrudos, fortes, acorrentados a ele. Não tinha como ele fugir. Não tinha como ele fugir. Não tinha escapatória para Pedro. No dia da Páscoa, no dia da Páscoa, Pedro estava ali sentado no meio daqueles 2 soldados. Ele está sentado e ele está com um soldado à sua direita, com outro soldado à sua esquerda. Está acorrentado aqueles soldados e tudo parece que não tem jeito para Pedro. Pedro, naquela noite de Páscoa, ele adormece. Ele fecha os seus olhos e pega no sono. Talvez os soldados, tranquilos por estarem trancados numa cela e vendo Pedro adormecendo, eles também pegam no sono. E eles dormem ali escorados em Pedro, amarrados, e Pedro no centro adormecido. Quando então, de repente, e eu creio que isso foi perto da meia-noite, porque o que aconteceu com Paulo e Silas também foi perto da meia-noite. Perto da meia-noite, aquela cela que estava escura, úmida, começou uma luz a entrar lá dentro. Pedro, que estava ali dormindo, sentiu no seu rosto uma luz que começou a bater no seu rosto. Sabe quando você está dormindo, aí alguém acende a luz, aí você sente uma claridade, não é? Você está dormindo ainda, mas você sente que tem uma claridade diante de você. Pedro começou a sentir aquela claridade, e de repente ele sente uma mão tocando no seu rosto do lado direito. Ele sente um toque na sua face do lado direito. Pedro desperta assustado. Ele talvez imagine: é dia, eu vou ser morto. Só que quando ele desperta, ele contempla um anjo reluzente diante dele. Um anjo olhando para ele dizendo: Pedro, levanta-te. Pedro, levanta-te. Pedro olha para aquele anjo diante dele. Ele podia dizer: mas anjo, como que eu vou me levantar? Eu estou acorrentado, eu estou preso, minhas mãos estão presas. Meu irmão, muitas vezes nós agimos assim diante da palavra profética que Deus nos dá. Deus olha para nós do céu e diz: levanta-te. Só que você olha para ele e diz: mas Deus, minhas mãos estão presas, meus pés também, me liberta primeiro, depois eu fico de pé. Isso não é fé. Fé é você se levantar antes de ver as algemas caindo. Meu irmão, preste atenção nisso. Deus me colocou nesta noite como teu anjo, e Ele está mandando eu te dizer: levanta-te, porque nesta noite estas algemas cairão por terra da tua vida, em nome de Jesus. O que é que está te prendendo? O que é que está te limitando? Levanta-te, levanta a tua cabeça, porque Deus está aqui para livrar você, em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor. Pedro, levanta-te. Pedro, na mesma hora, se levanta. Na hora que ele se levanta, as algemas caem por terra. Você está ouvindo? Eu estou ouvindo. Você está ouvindo? Você está ouvindo o som das algemas caindo por terra? As tuas algemas, levanta a tua cabeça, porque as tuas algemas estão caindo por terra nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Pedro se levanta, olha para o anjo, as mãos livres. Aí o anjo diz para ele: calça tuas sandálias. Qual é o preso que, prestes a fugir de uma prisão, vai se preocupar em calçar o chinelo antes de sair, ou calçar a sandália antes de sair? Qual o preso, perto de escapar, vai se preocupar em arrumar a roupinha antes de sair? Espera aí, deixa eu colocar aqui minha túnica, me vestir bonitinho antes de sair. O preso, quando vai fugir, ele sai até só com a cueca, só com a cirola, se for necessário. Se é para fugir, ele foge até nu, deixa tudo para trás, porque ele quer fugir. Só que Deus não faz nada pela metade. Diga: Deus não faz nada pela metade. se Pedro fugisse e deixasse os sapatos lá, os soldados podiam no dia seguinte ir atrás dele, com o sapato na mão e dizer: este homem tem uma dívida com Herodes e ele precisa ir conosco para pagá-la. Porque naquele tempo não tinha contrato como hoje a gente assina. Naquele tempo, se eu tinha uma dívida com você, aí eu chegava e falava: olha, eu não tenho, estou com uma dívida com você. Quando você vai me pagar essa dívida? Ah, eu não sei, mas eu vou te pagar. Então me dá os teus sapatos. Essa é a minha garantia que você vai pagar a minha dívida. Aí eu descalçava o meu sapato e te dava. Porque se eu um dia falasse assim: não, eu não tenho dívida nenhuma com essa pessoa, ela pegava o sapato que eu dei para ela, levantava e dizia: ok, ó, você tem sim, ó, esse sapato é teu. Aí a pessoa que o sapato tinha dado era devedora. Do mesmo jeito a túnica. Lembra como que a mulher de Potifar acusou José para colocá-lo na prisão? O que que ela mostrou para o marido? A capa. A capa de José. Porque a capa também era um símbolo de dívida. Ela chegou para o marido e disse: está aqui a capa dele, para você ver que ele me deve, para você ver que ele fez coisa errada. Então, se o anjo dissesse: Pedro, corre, deixa o sapato, deixa a capa, amanhã os soldados estavam na porta da igreja, levando Pedro de volta. Deus não faz nada pela metade. Quando Deus livra, Ele livra por completo. Quando Deus liberta, Ele liberta por completo. E eu quero que você creia nisso. A libertação de Deus para você e para sua família vai ser completa, em nome de Jesus Cristo. Não vai ser uma meia libertação, vai ser uma libertação completa, vai ser um livramento completo. Pedro então calça o sapatinho, cinge a sua túnica, aí o anjo olha para ele e diz: me segue, me segue. O anjo vai na frente, e o Pedro vai andando atrás. Ele vê os soldados que estavam do lado dele dormindo. Acha estranho que eles não acordaram em nenhum momento. Aí o anjo toca na porta da cela, a porta abre. Lá fora tem mais soldados. Os soldados parece que nem veem a Pedro. Pedro olha para aquela porta aberta, olha para os soldados, e ninguém vê Pedro. Aí ele anda mais um pouco, outra porta, só que agora é uma porta de ferro, é a porta do presídio que dá para a rua. Os soldados ali, armados até os dentes, eram 16 soldados. Pedro olha para um soldado e para o outro, o anjo toca na porta e o ferrolho sozinho abre. Aí o anjo sai, e Pedro vai indo atrás. Aí o Pedro pensa: é um sonho, estou sonhando, só pode ser um sonho, ninguém está me vendo, estou vendo esse anjo, é um sonho. O que Deus vai fazer na sua vida, levanta a tua mãozinha direita, o que Deus vai fazer na sua vida, é tão grande, é tão grande, que você vai achar que é até um sonho. Você vai olhar e você vai dizer assim: eu estou sonhando. Não pode ser realidade, isso é além do que eu pedi. Isso é além do que eu pensei. Pedro achou que era um sonho. Aí ele viu o anjo seguindo, e ele foi tentando correr atrás do anjo, mas o anjo desapareceu diante dele. Quando Pedro voltou a si, ele estava do lado de fora da cadeia. Ele estava do lado de fora da prisão. E quando ele se viu fora da prisão, ele pega e ele diz: agora eu vejo que Deus enviou o seu anjo e me livrou de todo o mal que Herodes e os judeus queriam fazer comigo. Olha isso aqui, Atos capítulo 12, versículo de número 11. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Quando ele considerou aquilo, ele pensou: eu já sei para onde eu vou. Eu vou lá onde a igreja está. Eu vou lá onde a igreja está orando por mim. Meus irmãos estão orando por mim. Versículo 12. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Eles estavam reunidos e orando por quem? Lembra lá no versículo 5? E a igreja fazia contínua oração por Pedro a Deus. Eles estão lá no cenáculo e eles estão orando, porque para eles Pedro está preso. Aí o Pedro corre lá. Quando Pedro chega na porta, ele começa a bater na porta. E aí uma moça chamada Rode, ela se aproxima da porta, escuta que alguém está batendo, e ela diz: quem é? Aí Pedro lá fora diz: sou eu, Pedro, abre a porta. Quando Rode escuta isso, porque ela conhecia a voz de Pedro, Pedro era o pastor dela, ela ouvia Pedro pregando, aí ela escuta a voz do Pedro, fica toda feliz, toda contente, mas a alegria é tanta que ela esquece de abrir a porta. Ela está tão alegre que ela esquece de abrir a porta e sai correndo, os irmãos lá orando. Aí ela diz: gente, Pedro está na porta, o Pedro está na porta. Aí os irmãos que estavam orando olham para ela e dizem: você está louca? Você está maluca? Como assim o Pedro na porta? Ele está preso. Meu irmão, lê isso comigo, porque isso é interessante. Olha só, versículo de número 14. E conhecendo ela a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Eles estavam orando por quem? Por Pedro. Eles queriam que quem fosse livre? Pedro. Agora o milagre está na porta, e eles não acreditam que o milagre está na porta. Meu irmão, tem muita gente assim. Tem muita gente que vem na igreja, ora, Deus me livra, Deus me abençoa, Deus me dá a vitória. Só que quando Deus diz: o teu milagre está à porta, ela olha e diz: esse pastor está louco, esse pastor está maluco, esse pastor está fora de si, esse pastor não bate bem. Porque o problema das pessoas é que elas usam a oração como um meio de acalmar a sua alma, só que não usam a oração como um meio para receber milagres. Eu concordo com você, a oração acalma o espírito aflito, mas a oração tem o poder de trazer o milagre que precisamos. Meu irmão, ore a Deus não só para te dar paz, mas também para viver o milagre que você precisa, em nome de Jesus Cristo. Você tem que orar crendo no teu milagre. Ah, pastor, eu oro para ter paz, eu oro para ter paz de espírito. Ore para ter paz de espírito, mas ore crendo no teu milagre também, porque Deus não só vai te dar paz de espírito, mas como Ele vai realizar o milagre que você está pedindo. Você precisa crer nisso. Chegaram alguns até a pensar: deve ser o anjo do Pedro que está lá na porta, o anjo da guarda dele que veio bater aí na porta. Aí a Rode está: não, é o Pedro, eu escutei, é a voz dele. Ah, tá bom, vamos lá ver. Hora que eles abriram a porta, está o Pedro parado na porta, E eles ficam assombrados, assustados. E aí o Pedro entra e o Pedro diz: Deus enviou o seu anjo e me livrou da maldade de Herodes e da maldade que os judeus iam fazer comigo. Meu irmão, acredite, o teu milagre está à porta. Escute ele batendo, escute o milagre batendo à porta, e abra a porta do teu coração, e pela fé receba o teu milagre, em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor, e se coloque de pé no seu lugar. E disseram a Rode: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. Você pode estar até ouvindo essa pregação e dizendo: esse pastor está louco. Esse pastor está fora de si. Onde já se viu falar que o meu milagre está à porta? Onde já se viu falar que as cadeias que me prendiam caíram por terra hoje? Esse pastor está fora de si, está louco. Mas eu afirmo tudo o que eu disse neste altar para você hoje. Sabe por quê? Porque essa palavra não é minha, foi Deus que mandou eu dizer isso para você. Foi Deus que me mandou dizer que as suas cadeias já foram rompidas, que as suas prisões já foram desfeitas. Foi Deus que me mandou dizer para você perceber que o seu milagre já está à porta. E você achando que estava tão longe, né? Você achando que estava tão distante esse milagre. Agora presta atenção uma coisa: o milagre não serve de nada fora de casa. O milagre serve dentro de casa. Pedro livre do lado de fora não serve para nada. O milagre se completa quando eles abrem a porta e Pedro entra para dentro da igreja. Sabia que o mesmo é na minha e na sua vida? Jesus do lado de fora do seu coração, o milagre não está completo não. Aí eu fico vendo gente dizendo: não, eu não preciso entregar a vida para Jesus não. A minha vida já é de Jesus. Se você ainda não abriu a porta, Jesus não entrou. E Jesus é o maior milagre que Deus deu a nós. Jesus do lado de fora não serve para muita coisa para você não. Mas Jesus do lado de dentro, Jesus aqui dentro, Jesus dentro do teu coração, ah! Jesus aqui dentro é glória sobre glória. Jesus aqui dentro é milagre sobre milagre. Jesus aqui dentro do teu coração é bênção sobre bênção. Por isso que você tem que abrir a porta. Eu estou te dizendo que o milagre está à porta. Você tem que abrir. Jesus te traz o milagre da salvação. E você tem que abrir a porta e deixar Jesus entrar. Porque aí você vai ter vida e vida de verdade. Aí você vai ter vida e vida que vem do trono de Deus para você. Vida que vem de Deus para você. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Eu senti Deus batendo na porta hoje. Pastor, eu ouvi, eu escutei. Pastor, eu quero receber a Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Não me tenha por louco, não me tenha como se eu estivesse fora de mim, porque eu sei que Jesus está batendo na porta do seu coração, porque Ele disse: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Deixa Jesus entrar, deixa Jesus entrar. Deixa Jesus entrar nesta noite no teu coração. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo, eu quero que Ele entre no meu coração. Você que nesta noite quer entregar a sua vida a Cristo, levante a sua mão direita aos céus, que eu vou orar por você. Você que levantou a sua mão, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Deixa Cristo entrar. Isso, deixa Cristo entrar. Deixa Jesus entrar. Ele está batendo a porta. Deixa Jesus entrar, igreja. Isso, venha. Venha entregar a sua vida a Cristo. Não se detenha, mas saia do seu lugar. Deixe Jesus entrar. Porque a todos os que o receberam, os que creem no seu nome, Deus lhes deu o direito de serem feitos filhos e filhas de Deus. Se houver mais alguém, aproveita. Aproveita e vem aqui para frente. Isso. Vem aqui para frente. Deixa Jesus entrar. Deixa Cristo entrar no teu coração. Pastor, eu já entreguei minha vida a Cristo, mas eu me desviei. Eu me afastei, pastor. Eu saí da igreja. Se você está afastado, afastada, se por algum motivo você se desviou da presença de Deus, se reconcilia com teu pai hoje. Se reconcilia com teu pai hoje, nesta noite. Se há alguém aqui no nosso meio que quer se reconciliar com Cristo, sai do seu lugar e vem aqui para frente. Vem se reconciliar com Jesus. Vem, vem se reconciliar com Cristo. Vem, vem se reconciliar com Jesus hoje. Isso, vem, vem, vem. Vamos aplaudir Jesus, igreja. As almas estão vindo. Oh, glória! Vem se reconciliar com Jesus. Vem se reconciliar com Cristo. Jesus te chama a reconciliação. Isso, vem, 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 vem se reconciliar com Jesus. Vem correndo para Jesus nesta noite. Vem receber o teu milagre. Agora eu quero falar com você que já está na igreja. Às vezes você está aí desanimado, desanimada, porque você acha que o teu milagre está longe de se cumprir, está longe de acontecer. Pedro estava lá na porta batendo, e os irmãos estavam displicentes: o milagre não vai acontecer, o milagre não vai vir. Escuta, você está escutando? Eu estou escutando o milagre batendo na porta. O milagre está batendo na porta. Tá aí, ó. A um estender de uma mão sua. É só você crer e abrir a porta. É só você tomar posse do seu milagre. Pastor, eu vou tomar posse do meu milagre hoje. Então vem tomar posse do teu milagre hoje. Vem tomar posse do teu milagre hoje. Vem aqui diante do altar tomar posse do teu milagre agora. Pastor, eu creio, meu milagre está no abrir, no estender de uma mão. Eu creio, eu vou receber o meu milagre, eu vou viver o meu milagre. Vem aqui que eu vou orar para o teu milagre acontecer. Se você puder, dobra o teu joelho comigo. Se você puder, quero falar com você que está assistindo esta mensagem pelo YouTube. Você que está ouvindo esta pregação pelo rádio, entrega a sua vida a Cristo. Se você se afastou, se reconcilie com Jesus agora. Se você está na igreja, mas está triste, abatido, porque parece que o teu milagre não acontece, ore conosco agora. Se você está entregando sua vida a Jesus, dobre o teu joelho ao lado do seu rádio, do seu computador. Se você está em um lugar que não pode se ajoelhar, pelo menos curve a sua cabeça e se volte em oração conosco agora. Feche os seus olhos. Você que está aqui comigo, feche os teus olhos. Você que está entregando a sua vida a Cristo, ore assim. meu Deus e meu Pai, eu recebo ao teu Filho Jesus Cristo como meu Senhor e como meu Salvador. Meu Deus, escreva o meu nome no livro da vida e me conceda o direito à salvação e à vida eterna, em nome de Jesus. Você que está se reconciliando com Jesus, olhe assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu peço perdão dos meus pecados, das minhas falhas, pois eu quero sentir novamente a alegria da salvação. Senhor, abençoe a minha vida e me fortaleça para caminhar novamente contigo, em nome de Jesus. E você que já está na igreja, mas quer tomar posse do seu milagre hoje, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu quero nesta noite tomar posse do meu milagre. Eu creio que a minha bênção está à porta, e eu quero tomar posse dela nesta noite. Tira do meu coração toda dúvida, toda incredulidade, e fortaleça a minha fé. Senhor, eu quero viver a tua bênção na minha vida, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Pai bendito e Deus Todo-Poderoso, Senhor, eu quero orar tanto por estas vidas que estão aqui comigo na sede estadual da Paz e Vida, como também por estas pessoas que estão assistindo esta mensagem ou até ouvindo esta pregação. Meu Deus, estenda as tuas mãos em direção delas e as abençoe com o seu poder. Senhor, olha para cada vida que recebe ao teu Filho Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Meu Pai, escreva o nome desta pessoa no livro da vida, lhe concedo o direito à salvação e o direito à vida eterna. Olha para estes que estão se reconciliando contigo neste instante. Meu Pai, perdoe os pecados, as falhas, os erros, e firma esta pessoa na tua presença. Fortalece este teu filho, fortalece esta tua filha diante de ti. Olha para estas pessoas que já estão na tua casa, mas que querem tomar posse do seu milagre, da sua bênção. Meu Pai, levanta esta pessoa, dá força para o que está fraco, levanta o que está caído, que o Senhor esteja a animar a fé deste teu filho e desta tua filha. Meu Deus, em nome de Jesus, Cristo, dá esta vitória, dá este milagre, dá esta cura, dá esta bênção, porque esta pessoa crê que o milagre dela está à porta. Ele crê que o milagre dele está à porta, e ele toma posse, e ela toma posse, em nome de Jesus. Entrega agora a vitória para o teu filho e a vitória para a tua filha. E se eu te peço isto, meu Pai, eu te peço crendo que assim está sendo feito, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.